Muito boa tarde a todos, os senhores deputados, os funcionários aqui presentes, assessores. Vamos começar pela nossa ordem de trabalhos, conforme enviada, pela apreciação e votação do projeto de regulamento da Comissão. Em mesa e coordenadores, todos os grupos tiveram ocasião de, na altura, ver a situação, portanto, do regulamento. Penso que foi pacífico a sua aceitação. Não sei se, antes de procedermos à sua votação, alguém quer tomar a palavra. Não havendo ninguém, passaremos à votação. Antes de passarmos à votação, quero só alertar para uma pequena questão que foi alertada em mesa e coordenadores, mas agora que está aqui a comissão completa, sobre o método de votação. Esta comissão de inquérito tem uma votação nominal, não é, no fundo, por partido. O que conta é o voto individual. Por isso também chamo a atenção, quando tiverem deputados a assistir, suplentes, podem estar aqui a assistir, mas não podem votar. Nem podem, aliás, intervir enquanto tiverem aqui os efetivos, nem durante a própria duração de toda a comissão. Portanto, a votação será individual, significa que todos os seus deputados vão ter que votar. Já agora indico que eu próprio também posso votar, apesar de presidente da comissão. Nesse caso, vou propor à votação o projeto de regulamento da comissão. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. De seguida, temos a apreciação e votação na grelha de tempos. A grelha de tempos também foi analisada aqui na comissão, chegando a acordo entre todos os grupos. Penso que está exatamente igual ao que foi aqui falado na altura. Também pergunto se alguém quer intervir. Ok. Nesse caso, vamos proceder então à votação da grelha de tempos. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passando ao nosso ponto número 3, pergunto ao grupo do Chega, que requereu a comissão de inquérito, está em condições de indicar o deputado relator.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei eu própria.
Obrigado, Sra. Deputada. Nesse caso, o deputado relator será a deputada Cristina Rodrigues. Penso eu que, para já, passamos o ponto 4 e vamos à parte das audições e da documentação. No que diz respeito à documentação, o que eu ia propor era o seguinte, aos senhores deputados. Penso como também o objetivo é obtermos o máximo de informação possível na tentativa de chegarmos à verdade nesta comissão de inquérito, e o que eu ia propor era apenas uma votação de todos os pedidos de documentação, independentemente de quem é que apresentou a documentação. E, se for aprovado, é da Comissão todos esses pedidos de documentação, independentemente dos grupos que estão a apresentar. Obviamente que quem votar contra ou se abstiver fica registado, portanto fica salvaguardada a posição dos respectivos partidos. Ponho à consideração.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vi a necessidade, não, até por uma questão de precedente de outras comissões de inquérito, relativamente aos pedidos de documentação, acho que cada partido teria a liberdade de fazer os seus, não haveria necessidade de estarmos a votar pedido a pedido, mas se achar que é fundamental, quer dizer, não vejo, acho que é um bocadinho um direito de cada um. Uma coisa é relativamente às audições, porque há uma consequência óbvia que tem a ver com a organização dos trabalhos, e com precedentes relativamente ao pedido de documentos, acho que
O que eu estou a propor é o seguinte: obviamente que cada grupo pediu os seus documentos, mas segundo portanto, o regulamento desta comissão de inquérito, Apenas o grupo requerente pode pedir a documentação que quiser. Todos os outros terão que ir à votação, é o que diz o regulamento. O que eu proponho é uma votação em conjunto a aprovar o pedido de todos os partidos. É isso que eu estou a propor.
Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde. A minha intervenção tem a ver com dois pedidos de documentação e de informação que estão veiculados na proposta do Chega. Refiro-me concretamente, e passo a ler, registro e ou cópia de todas as comunicações, entre parênteses, nomeadamente cartas, ofícios, telefonemas, mensagens escritas por meio de telefone ou via internet, WhatsApp, Messenger, Telegram, etc., mensagens de correio eletrónico, e-mail, referentes ao pedido e concessão de tratamento das gêmeas Meitia e Lorena, mantidas entre, e depois aqui apresenta um conjunto de personalidades, ou seja, é um pedido de acesso a comunicações trocadas entre este conjunto de personalidades, não só via ofício, carta, e-mail, mas também mensagens trocadas pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelo Telegram. E do nosso ponto de vista, primeiro queríamos extrair este pedido de informação e documentação de todo o resto que vamos votar. E o seguinte, há um outro que passarei também a pedir para que seja colocado de parte para debater e se tivermos que votar, votaremos de forma diferente. Do nosso ponto de vista, do ponto de vista do Partido Socialista, o acesso, o pedido, a Comissão Parlamentar de Inquérito não está investida dos poderes legais necessários para requerer o acesso a mensagens trocadas entre um conjunto, neste caso são estas as personalidades, podiam ser outras, trocadas entre cidadãos via WhatsApp, Messenger, Telegram e redes sociais deste conjunto. Acho, no nosso entender, viola claramente o artigo 34, número 4 da Constituição da República Portuguesa, que passa a ler, o número 4, é proibida toda a ingerência das autoridades públicas na correspondência, nas telecomunicações e nos demais meios de comunicação, salvo os casos previstos na lei em matéria de processo criminal. Isto conjugado com o regime do inquérito parlamentar, com o regime jurídico do inquérito parlamentar, e nesta explicação do não jurista, parece-nos claro que este pedido viola uma norma constitucional, um direito que está consagrado na Constituição. Sugiro que, para que a Comissão tenha toda a segurança jurídica, se entender avançar, mesmo com a oposição do PS, deve pedir um parecer ao auditor jurídico do Parlamento, da Assembleia da República, para que a Comissão Parlamentar de Inquérito não avance para uma violação do nosso ponto de vista clara da Constituição e de um direito consagrado na Constituição. O segundo pedido, também queríamos extrair de todos os toda a documentação e informação requerida pelos grupos parlamentares, tem a ver com a documentação na posse de Sandra Felgueiras relacionada com o caso. Julgo que se trata de matéria da jornalista Sandra Felgueiras, que também nos oferece as maiores dúvidas se a Comissão Parlamentar de Inquérito está investida de poderes legais para requerer o acesso à matéria do foro jornalístico que está protegida pelo sigilo profissional da jornalista em questão. Diria também que, para proteção da Comissão Parlamentar e para razões de segurança jurídica, este também é um pedido que deve merecer um parecer do auditor jurídico da Assembleia da República. Se o Sr. Presidente quiser, votaremos primeiro toda a restante documentação e depois faremos o debate, se entender necessário, desta proposta do Partido Socialista referente a estes dois pedidos em concreto. Obrigado.
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acompanharia esta questão que o Partido Socialista acabou de colocar, porque nos deixa algumas reservas, de facto, quer quanto à constitucionalidade, quer quanto, inclusivamente, à extensão do pedido. Nós entendemos que há aqui normas que podem estar a ser violadas, normas legais, quer relativamente à questão da jornalista, quer relativamente à questão até da extração de toda esta informação que se pretende ultimamente a isto. Aliás, todos os pedidos que não sejam concretos acabam sempre por ser falaciosos muito mais numa comissão de inquérito, porque ela tem que se ater a factos e não a factos e a documentos em concretos que faria eventualmente que esta comissão pudesse estar meses à espera que se conseguissem obter esses mesmos documentos. Nós nem temos prazo para efetivar essa situação. Relativamente à questão da relação dos próprios documentos em si, nós preferiríamos votar as nossas próprias propostas que foram apresentadas em termos de documentos, porque elas seguiram uma lógica, seguiram um entendimento e que, em alguns casos, não coincide com as outras propostas que foram feitas por outros grupos parlamentares. Não que, em alguns casos, não concordemos com elas, claro que concordamos, mas, e em alguns casos são redundantes, ou na maior parte dos casos são redundantes, mas há situações com as quais nós não concordamos relativamente a essa matéria. E isto relativamente aos documentos, depois quer fazer uma declaração mais à frente relativamente aos documentos, mas no ponto a seguir. Muito obrigado.
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria também manifestar, desde logo, reservas e seguindo a ordem dos documentos requeridos pelo partido requerente, em relação aos processos clínicos das gêmeas Maite e Lorena, portanto, manifestar reservas quanto ao acesso a estes processos, porque estaremos, muito provavelmente, perante uma devassa da esfera íntima, que é, pode ser manifestamente gratuita. E, por conseguinte, pedia ao Chega que retirasse este pedido. Relativamente às objeções que o Partido Socialista, aliás já acompanhado pelo PSD, faz ou levanta desde logo em relação aos registros das comunicações, uma posição em geral, nós acompanhamos naturalmente estas objeções e concretamente em relação quer às comunicações da jornalista Sandra Felgueiras, quer em relação à documentação na sua posse, cabe-me recordar e portanto em conformidade pedir ao Chega que retire estes pedidos concretos, que nós estamos perante uma profissional cujo sigilo profissional é protegido, desde logo, constitucionalmente, artigo 38º, número 2. E em termos da lei ordinária, é especificamente protegido, não só no Código de Processo Penal, mas também no Estatuto do Jornalista, artigo 11º. E cabe-me recordar também que a proteção do sigilo profissional não é apenas, e já não seria pouco, um dever, um direito, é sobretudo um dever. Na disciplina deontológica dos jornalistas, é mesmo um dever, e cito de memória, é dever do jornalista não revelar as fontes confidenciais de informação, mesmo em juízo. Isto é, mesmo que um tribunal decida que o jornalista deve quebrar o sigilo profissional, ele não deve fazê-lo, aliás, mesmo que o Conselho Deontológico o autorize, digamos assim, a fazê-lo, em última instância cabe a si próprio proteger esse... O sigilo profissional é um instrumento vital para a defesa da democracia, da informação livre e por conseguinte, responsável. E por isso eu faria aqui um apelo no sentido de que este Instituto Fundamental da Liberdade de Imprensa seja devidamente acautelado e por conseguinte, que o Chega retire estes pedidos. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, há aqui algumas notas que me parece importante esclarecer. Desde logo, os documentos indicados pelo Chega não terão que ser sujeitos a qualquer votação, uma vez que é um direito putestativo do partido requerente da Comissão de Inquérito. E, portanto, não serão sujeitos a qualquer não serão sujeitos a qualquer votação no momento. Depois parece-me também pertinente aqui indicar, para já dizer, já que o Chega não vai retirar qualquer proposta que consta naquela lista. Relativamente aqui à questão do sigilo profissional, obviamente que entendemos e respeitamos que existe esse sigilo profissional. Aquilo que se pretende é fazer esse pedido à pessoa avisada. A pessoa avisada, se quiser dizer que no âmbito do seu direito não pretende fazer chegar qualquer documentação, absolutamente de acordo, e portanto aquilo que sugerimos é que quando lhe forem solicitados os documentos, que se indique logo expressamente que, se quiser, poderá fazer uso desse seu direito, e nada mais será feito nesse ponto de vista. No que diz respeito às comunicações, há aqui duas notas que me parecem relevantes. Não só o artigo 13º do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, que diz que as comissões parlamentares de inquérito gozam dos poderes de investigação das autoridades judiciais que a estas não estejam constitucionalmente reservados. Pronto, este é um ponto. O outro ponto é, como bem se devem recordar, a comissão parlamentar de inquérito que houve à TAP na anterior legislatura, um dos pontos fundamentais para a investigação, digamos assim, foram precisamente as mensagens do WhatsApp que foram trocadas entre as várias entidades, e portanto é algo que não se irá prescindir. Por outro lado, existe a possibilidade, e foi uma das coisas que foi decidida na mesa e coordenadores, que um conjunto de documentação fique com designada como informação confidencial, que não será de acesso livre, digamos assim, e portanto terá meios e formas concretas de acesso a essa mesma informação. E relativamente a isto, também se aplica, obviamente, ao historial clínico das menores. E portanto, eu julgo que não há aqui nada que contrarie nem a Constituição, nem o regime jurídico dos inquéritos parlamentares.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais alguém queria? Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado João Paulo Correia, eu penso que relativamente à primeira questão, levanta questões que são pertinentes em ambos os casos. Relativamente à primeira, eu acho que são mais difícil solução ou interpretação neste momento, e eu devo dizer desde já, eu não estou em condições, se a metodologia for essa e for separar votações, eu não estou em condições de fazer uma votação hoje, porque não tive tempo para analisar, são várias listas de documentos, se vamos separar documentos para estar a avaliar documento a documento se somos favoráveis ou não ao requerimento dos mesmos, e portanto, se for mesmo para votar, o que eu sugiro é que se faça uma lista que até possa eliminar redundâncias, e portanto uma lista dos documentos, uma lista única dos documentos pedidos com o autor, sendo que alguns documentos provavelmente não, são mesmo pedidos por vários grupos parlamentares, e depois aí podemos fazer essa avaliação. Ou então seguirmos a metodologia de que cada partido é responsável por aquilo que pede, e seguir assim. Isso em relação ao Chega, como foi dito, é assim putestativamente. Obviamente que, dizia o Sr. Deputado João Paulo Correia, em à parte e com razão, desde que respeita a Constituição e a lei, esses pedidos são putestativos. Relativamente à questão do sigilo profissional, eu acho que a metodologia proposta pelo Chega é que provavelmente faz mais sentido, porque deve ser o próprio a invocá-lo, tem direito a invocá-lo, mas não deve ser a Comissão a autolimitar-se, pressupondo, numa presunção que eu acho que não deve ter à partida, de que o jornalista não possa, de alguma maneira, achar que há matérias que pode partilhar, que não são sigilo, e, portanto, deixar ao seu critério e não ser a Comissão a autolimitar-se, porque isso abriria um precedente também, não só relativamente a este sigilo profissional, como a outros, que eu acho que um inquérito parlamentar não deve ter. Sempre que se aplicar sigilo que seja invocável por um profissional, deve ser o próprio a fazê-lo e não a Comissão a autolimitar-se.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado ou Sr. Deputado, por favor?
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação ao pedido de acesso à informação e documentação em posse da jornalista Sandra Felgueiras, o Chega reformulou o pedido, e da forma como reformulou, deixando claro no pedido que será enviado à jornalista Sandra Felgueiras que ela, estando protegida pelo sigilo profissional, pode negar a partilha da documentação e da informação solicitada. Parece-nos que está, da nossa parte, está resolvido. A Comissão Parlamentar de Inquérito também protege-se, o Parlamento também. Já relativamente ao pedido de acesso a mensagens trocadas via WhatsApp, Telegram, Messenger, etc., continuamos com a mesma opinião. O Sr. Presidente da Comissão, eu garanto do cumprimento da, não só do regime jurídico, do regimento desta Comissão Parlamentar, mas também de toda a legislação que se aplica ao funcionamento do inquérito parlamentar, e parece-nos que na hierarquia dos direitos, o direito constitucional sobrepõe-se sobre qualquer outro. Não sendo jurista, tenho bem presente a hierarquia dos direitos e a hierarquia das leis. E aqui parece-nos claro que... mas, tudo bem, eu não quero iniciar aqui e fazer um debate jurídico ou constitucional acerca desta matéria. Parece-me que é, no mínimo, prudente ter um parecer do auditor jurídico da Assembleia da República para que os deputados, eu próprio e todos os deputados aqui presentes, sintam capazes e habilitados e com a devida segurança jurídica para votar o pedido de acesso a este tipo de documentação e informação. Isto é o mínimo. Já aconteceu em anteriores comissões parlamentares de inquérito. Não é a primeira vez que se coloca uma dúvida deste género. E não podemos esquecer que a Assembleia da República tem que ser a primeira entidade do país a prestar esta imagem perante a população. Não estou aqui a discutir o conteúdo ou o objetivo da proposta do Chega. Não é isso que está aqui em causa. Que fique claro, como também, não só em relação a esta, como também em relação ao pedido de acesso à informação e documentação à Jornal Associação da Felgueiras. Depois, dizer ainda que o requerimento da Iniciativa Liberal também requer o acesso a mensagens escritas por 6 vezes aqui no seu requerimento, o que, do nosso ponto de vista, a estes pedidos também se aplica esta interpretação e esta posição.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Joana Mortágua, queria intervir? Obrigado.
Sr. Presidente, para dizer que... a questão da metodologia importa e talvez devêssemos começar por aí, porque perceber como é que vamos fazer o método de votação para depois os grupos parlamentares perceberem também como é que gerem os seus potestativos é importante. Portanto, esta questão que o deputado João Almeida levantou sobre se nós vamos fazer uma lista em que colocamos todas as audições e documentos que são coincidentes e depois todos os outros e só votamos aqueles com que algum grupo parlamentar se sentir desconfortável e pedir para ser votado à parte, é um método possível, e cada grupo parlamentar, se vir que ficou de fora uma audição ou um requerimento que é importante para si, utiliza o seu direito potestativo relativamente àqueles que foram chumbados, e digo já que é o método que eu prefiro, que acho que é aquilo que permite que as audições sejam assumidas pela Comissão quando estamos de acordo e que fiquem com a autoria do grupo parlamentar apenas quando estamos em desacordo. Ou então, se vamos fazer votações por grupo parlamentar ou individualmente. E acho que essa questão precede todas as outras. Relativamente aos pareceres jurídicos, eu acho que eles são úteis para a Comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Joana Cordeiro, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. A minha primeira parte era bastante semelhante à da deputada Joana Mortágua. Importa a forma como nós vamos aqui decidir realmente esta metodologia relativamente aos documentos. Sobre a questão dos documentos que estiverem em posse da jornalista Sandra Felgueiras, acho que já está esclarecido, portanto, a nossa posição é essa, quer dizer, nós podemos sempre pedir e deverá ser sempre o próprio a invocar essa proteção. Relativamente aqui, eu compreendo a posição do Partido Socialista relativamente às... que isto eventualmente pode carecer aqui de alguma clarificação. Agora, o que eu pergunto é, se nós, enquanto Comissão de Inquérito, queremos comunicações que se passam entre pessoas. Nós hoje em dia vivemos num mundo em que essas comunicações não acontecem por uma carta, não acontecem por um pombo-correio, não é? Portanto, quer dizer, são todas as comunicações que as pessoas trocam. Portanto, comunicações que as pessoas trocam acontecem tanto por e-mail como por mensagens escritas, como por carta, como por um, se calhar um post-it, Quer dizer, não é muito fácil. Nós queremos saber o que é que foi, relativamente a estes temas, comunicações que são trocadas entre pessoas. E não me parece que nós possamos estar aqui a dizer se for um WhatsApp pode, um Telegram não pode. Portanto, e aqui, como o deputado João Almeida disse, nós vamos votar isto assim, então nós temos que estar na posse de muito mais informação e de muito mais pareceres jurídicos para conseguir tomar essa decisão.
Obrigado, Sra. Deputada. Há aqui duas ou três questões, são as seguintes. O pedido de documentação do Partido Chega não vai a votos, atenção, porque é putestativo. Obviamente que há a questão de poder, eventualmente, não estar a cumprir concretamente a lei em algum dos pedidos, isso poderá estar em causa, é uma questão de podermos falar sobre esse assunto, mas não tem que ir a votação. O que tem que ir a votação é o pedido de todos os outros grupos parlamentares. É o que diz o regimento. Portanto, o pedido do Chega não tem que ir a votação. Apenas estávamos aqui a tentar era conjugar todos os pedidos para ir apenas como um pedido na totalidade da comissão. Mas se o Chega quiser, apresenta putestativamente toda esta pedido de documentação e não tem que ser votado. O que tem que ser votado é tudo o resto, que é o que diz o regimento jurídico, ou melhor, o regime jurídico referente a esta comissão. No que diz respeito à questão levantada sobre aqui as comunicações, há aqui duas questões que os serviços também já me alertaram, que é o seguinte: tudo que seja comunicações relacionadas com serviços do Estado ou administrativos, pode-se pedir sem qualquer problema. No que diz respeito a pessoas individuais, talvez seja aí que possa surgir alguma questão, como a questão com a Sandra Felgueiras, ou possa surgir outra questão. Aí o que os serviços sugeriram foi, eu de toda maneira já pensava propor a marcarmos uma reunião de mesa e coordenadores logo no início da próxima semana, na terça-feira, e até lá não se avançar com os pedidos individuais em alguns destes casos, e os serviços vão pedir aos juristas da Assembleia da República para dar um parecer sobre essa questão, ao auditor jurídico, para todos ficarmos mais salvaguardados nesses pedidos, e penso que aí já todos se sentem mais descansados relativamente à questão processual. Isto, portanto, é o que eu ia sugerir. Voltando agora à questão da votação, volto a pôr em questão o seguinte: quando eu sugeri realmente uma votação de todos os pedidos, no fundo era apenas para sair um pedido conjunto desta documentação de todos os grupos aqui presentes, independentemente da quantidade de documentos que estão a pedir ou a quem estão a pedir. E volto a frisar, o Partido Chega, como é requerente, não tem que estar sujeito à votação. Portanto, pergunto novamente, especialmente ao PSD, foi quem se manifestou um bocadinho mais distante da posição de atenção, que também compreendo que poderão alguns grupos aqui poder querer extrair realmente. Não, neste caso do Chega, a não ser que também pode haver a questão de se votar a partir do pedido do Chega, extrair esta parte do pedido, esse pedido que é extraído do Chega entra com ele putestativamente esses documentos, e os outros fazem parte aqui da votação completa e são pedidos, no fundo, pela Comissão. Deixo aqui estas sugestões para todos. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada. Bom, relativamente aqui à questão da listagem dos pedidos, dos documentos que o Chega fez chegar à Comissão na sexta-feira, eu julgo que alguns deles até já terão sido iniciados os pedidos. Portanto, acho que desse ponto de vista, relativamente aos documentos, é difícil juntá-los a esse conjunto de todos os pedidos de documentos, na medida em que os nossos já avançaram. Acho que será possível relativamente às entidades a serem ouvidas, mas não relativamente aos documentos. Depois, parece-me também pertinente mencionar, uma vez mais, que na Comissão de Inquérito Parlamentar da TAP havia diversas comunicações, tanto de assessores, como de ministros, como de funcionários da TAP, que foram juntas ao processo. E, portanto, aquilo que eu sugeria era que se verificasse qual é que foi o procedimento na Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, de forma a que não se verifiquem dois pesos e duas medidas. Portanto, seja usado exatamente o mesmo critério que foi utilizado anteriormente. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. No pedido que é feito ao auditor, vai ser informado que já houve outras comissões de inquérito que correram e que foram feitos esse tipo de pedidos para analisar o que já foi feito até agora pelas outras comissões, para estar de acordo com os procedimentos seguidos até agora.
Presidente, nós estamos disponíveis para aceitar a sua proposta inicial de juntar todos os documentos que foram pedidos pelos vários deputados ou pelos vários grupos parlamentares relativamente a esta matéria, com exceção daquela que o Sr. Presidente já referenciou sobre a necessidade de recorrer ao editor externo. Nossa preocupação era, como dissemos, acompanhando também a questão inicial que foi levantada, legalidade ou inconstitucionalidade deste pedido, se ela for esclarecida no espaço dentro da Assembleia da República e na prática de outras comissões parlamentares de inquérito, não obstante aparentarem serem propostas que podem ter uma dimensão que possam vir, inclusive, a atrasar os nossos trabalhos, nós aceitaremos o que o parecer disser, se concordarmos, obviamente, com os seus termos e com os seus argumentos. No resto, não queremos obstaculizar nem atrasar mais este processo e, portanto, estaremos disponíveis para aceitar a sua proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto agora se todos os outros deputados concordam com esta metodologia de avançarmos com todas as propostas dos diversos grupos aqui presentes, votadas no conjunto, extraindo, apesar do Chega já poder ter enviado e alguns procedimentos já estarem a decorrer, extraímos a parte do registro ou cópia de todas as comunicações e todo o parágrafo que está referente, que inclui desde o Presidente, o Nuno Rebelo de Sousa, o Lacerda Salles, todos, penso todos têm acesso à informação, portanto extrai-se essa parte desta documentação, ficando a outra para votação também, e todos os pedidos de todos os outros grupos aqui presentes. É isto que eu proponho, então, a votação. Se não houver... Ok, não há. Então, nesse caso, o que eu proponho é votarmos o pedido de todos os partidos aqui representados referente à documentação no que diz no que é necessário para a Comissão de Inquérito trabalhar, com exceção do registro ou cópia de todas as comunicações referidas no parágrafo do documento, dos documentos pedidos pelo Chega, que vão desde o Presidente da República e termina nos pais dos menores. Penso que todos identificam. Ah, ok. A EL então também ficará de fora, visto que tem um pedido similar. Força.
Sr. Presidente, mas que parte é que fica de fora? Ou seja, porque o que nós escrevemos foram comunicações e demos exemplos de cartas, e-mails, mensagens escritas ou outros. E até identificámos, não falámos em geral, que eram entre... Pronto, do Governo e os membros do Governo, do Hospital. Ou seja, que parte é que fica de fora? Fica tudo? Ou fica a parte que refere mensagens escritas, que pelos vistos é aquela que causa maior... É que não pode, exatamente, é que não pode ficar tudo, porque uma carta enviada do hospital, quer dizer, isto faz todo o sentido, quer dizer, estamos a excluir...
Sr. Deputado, obrigado. É assim, atenção que vai ser feito um parecer sobre tudo isso. E isso será colocado numa nova comissão, à votação novamente, se necessário, e depois de termos o parecer. De toda a maneira, não impede que seja pedido mais tarde. O que estamos aqui a tentar encontrar uma base simplesmente para conseguirmos votar a grande parte dos documentos aqui colocados neste momento. É só esse o objetivo neste momento.
Não, Sr. Presidente, não sei se percebi exatamente a sua resposta. No sentido em que, porque senão, se tirarmos já as comunicações todas, portanto, incluindo aqui também as cartas e os e-mails, então eu quero desagregar isto, digamos assim, ou seja, porque então as cartas, pelos vistos, não têm problema, os e-mails não têm problema, portanto, estamos só a ter problemas nas comunicações escritas, portanto, eu para isso queria desagregar isto e essa vai, e portanto, não tiramos a linha por completo, vá, digamos assim.
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para pedir um esclarecimento, na medida que eu julgo ter entendido das palavras que disse há momentos anteriores sobre esta matéria, distinguiu dois lotes de comunicações, qualquer que seja a forma que revistam. As de natureza mais institucional, entre governo, serviços, etc., correspondem a um lote. E há um segundo lote de comunicações pessoais. Foi esta a distinção que fez. Eu julgo que, relativamente às comunicações pessoais, deve ser especialmente sobre essas, deve incidir o pedido de parecer ao Sr. Auditor Jurídico. Entendi bem?
Sim, Sr. Deputado. porque, conforme os serviços indicaram, tudo seja comunicações com o Estado ou serviços do Estado, e não há qualquer dúvida que pode ser pedida essa documentação. O que estamos a falar e que surgiu a dúvida foi entre pessoas individuais que são mencionadas aqui no pedido, desde mensagens do WhatsApp, conversas telefónicas, é disso que estamos a falar. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é que assim depois as coisas complicam-se, porque eu pensei que o critério era o suporte, porque se é, então não há razão nenhuma para que mensagens enviadas de um telemóvel profissional não possam vir. Se a questão é se são institucionais ou não institucionais, se o telemóvel é um telemóvel atribuído para trabalho, peço imensa desculpa, não é uma comunicação pessoal. E comunicações pessoais acho que ninguém quer saber. Quer saber comunicações institucionais. Portanto, a única maneira que eu vejo de fazer uma distinção é pelo suporte da comunicação. Porque senão, quer dizer, como é que nós ao pedir sabemos que estamos a pedir uma comunicação? Nós só queremos saber de comunicações institucionais, não queremos saber de comunicações pessoais. Agora, como vimos, houve comunicações institucionais recentemente, designadamente noutro inquérito parlamentar, que foram feitas por um suporte, no caso a aplicação do WhatsApp, foram comunicações institucionais feitas por WhatsApp e, portanto, nós, a única maneira que temos aqui de fazer essa distinção é esta, porque nós não podemos distinguir o profissional e o pessoal que não seja pelo suporte. E, portanto, aí concluindo, Sr. Presidente, acho que não pode ficar pendente da opinião do auditor o acesso a comunicações que sempre foram aceitas em todos os inquéritos parlamentares, designadamente e-mails, comunicações por escrito. Acho que essas não podem de maneira nenhuma ficar suspensas à espera do auditor.
Obrigado, Sr. Deputado. Aqui também só mais uma questão, que é o seguinte. Todas estas pessoas estamos a querer pedir esta informação, que não pertençam realmente a um organismo do Estado, só pode ser pedido aos próprios, portanto não há maneira de pedir a mais ninguém. Eu penso que então, para tentar encontrar aqui uma base comum, era talvez distinguir nesse pedido que o que se está a pedir tem apenas a ver com a parte profissional ou quando o desempenho do seu cargo profissional e não da parte pessoal. E aí fica salvaguardado essa questão.
Sr. Presidente, a proposta do Chega é para ter acesso a mensagens do WhatsApp, Messenger. O Messenger é uma plataforma que não está sediada no telemóvel. E também o Telegram e outros, aqui diz e outros, etc. Não sabemos o que é o etc. Não sabemos o que é, mas não estou aqui a procurar a segurança das decisões, não estou aqui a discutir politicamente o objetivo e o que se pretende. Até podemos estar de acordo com o que se pretende, mas queremos ter a certeza e a segurança das decisões. E o Chega propõe-se ter acesso a mensagens do WhatsApp, do Messenger, do Telegram e do etc. das mães, dos pais das menores, da jornalista Sandra Felgueiras e de mais uma outra pessoa que não desempenharam funções públicas. Ora, isto levanta, no mínimo, para um não jurista, as maiores dúvidas. E eu julgo que, se temos condições de, em poucos dias, ter um parecer que nos habilite, nos dê segurança jurídica, não vejo por que não aguardar por ele na próxima semana. Como também, a da Iniciativa Liberal propõe-se a ter, repare, cartas, e-mails e mensagens escritas ou outras, que não sabemos o que é ou outras, entre a família das gêmeas e as várias entidades a que fizeram pedidos. Aqui nem descreve. Mas aqui não descreve, aqui diz outras entidades, não sabemos o que é. Se foi ser privadas, se é públicas. Pronto. E ou isto tenha, de facto, outro descritivo, e aí o requerente ainda tem a oportunidade de o fazer, ou se não, mantemos a mesma posição. Obrigado.
Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Como eu expliquei há pouco, eu acho que o que nós queremos saber, obviamente, são questões relacionadas com este caso. Não é muito fácil, porque nós não sabemos que meios é que as pessoas usam para comunicar. Quando nós escrevemos aqui o exemplo que o deputado deu entre, por exemplo, comunicações, e por isso é que exemplificamos cartas, e-mails, mensagens ou outros, o que for, comunicações entre a família das gêmeas e as várias entidades a quem fizeram pedidos. O que nós estamos aqui a dizer são os e-mails que a família enviou para os vários hospitais e para as várias entidades. Eu não quero nenhum tipo de comunicação pessoal, não é? Certo, tudo bem, podemos discutir a semântica e a forma como foi escrito, porque não é muito fácil para quem está a pedir exatamente é o que for relacionado com este caso, portanto, as várias comunicações que a família fizeram para percebermos a quem é que foram feitos pedidos e para quem é que foi enviada a informação. É isto. Agora, como nós hoje em dia, de facto, usamos muitos meios para comunicar, não é? Ninguém está aqui a falar, acho que estamos todos a tirar aqui, não há aqui comunicações, e nós até tivemos aqui o cuidado de exemplificar e nas várias comunicações de pôr os vários nomes. Agora, quando eu digo, por exemplo, quando nós dizemos que queremos comunicações entre a Presidência da República, a Casa Civil e o Governo, novamente, se é um e-mail, se é uma carta, se é, faço ideia, outro tipo de meio... Nós, por exemplo, um pombo-correio, como disse há pouco, quer dizer, nós, não nos cabe a nós, é comunicações relativamente a este tema, trocados entre estas duas entidades. Claro que algumas destas entidades são pessoas individuais. Agora, eu parece-me também que já estamos aqui a entrar num campo que se torna difícil. Portanto, no limite, se calhar cabe aos próprios também avaliar o tipo de informação que queiram enviar para aqui, porque eu também compreendo e-mails. Este tem a ver ou este não tem a ver? Também, quando a pessoa recebe este pedido, também calculo que pense isto. Vou enviar isto, não vou enviar isto. Mas aí fica no limite ao critério da pessoa. Eu só não vejo como é que nós podemos estar aqui a distinguir entre tipos de comunicações hoje em dia. Mas pronto, eu não sou jurista, não estou aqui a fazer nenhum tipo de avaliação jurídica do tipo de pedidos que podemos fazer. Agora, temos que reconhecer que hoje em dia as pessoas comunicam de várias formas. Agora, ninguém está aqui a falar de temas pessoais. Podemos discutir a forma como está escrito, é certo. Eu também acho que a forma como Chega provavelmente escreveu, se calhar, é um bocadinho mais abrangente que a nossa e podia dar asa aqui a algumas dúvidas, mas, quer dizer, acho que não nos passa na cabeça de ninguém que queremos aqui trocas de mensagens pessoais entre as várias pessoas envolvidas.
Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este ponto ainda, queria duas questões. Uma delas é retirar a jornalista Sandra Felgueiras da lista de entidades a pedir as comunicações escritas. E a outra questão diz respeito ao facto de, hoje em dia, há uma série de aplicativos de mensagens que não se exigem nem ao WhatsApp nem ao Telegram, ao Signal, há uma data deles. Pronto. E, portanto, o ponto aqui é o meio que foi utilizado pelas pessoas que nós não temos meios de conhecer neste momento. Depois, obviamente que no pedido Chega diz expressamente que são as comunicações referentes ao pedido e concessão de tratamento das gêmeas e não relativamente a outra questão qualquer da vida pessoal destas pessoas. Portanto, cinge-se a este objeto e a nenhum outro. E parece-me que isso também é relevante. Se considerarem que é necessário, de alguma forma, limitar ainda mais este pedido, podemos tentar vê-lo, mas efetivamente aquilo que nós queremos diz respeito à marcação das consultas e ao tratamento das gêmeas. Não sei como colocar isto de outra forma, mas não queremos saber nada da vida pessoal das pessoas. Que, obviamente, isto está relacionado, mas cruzou-se aqui com uma componente pública muito relevante, não é?
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu compreendo a posição do Chega, mas compreender-se-á que a forma um pouco universal e quase que arbitrária como se estão a pedir estas informações cria desconforto pessoal, político e jurídico. O facto de ter sido sugerida o recorrer a um auditor jurídico da Assembleia pode dar conforto, porque também esta formulação última que foi utilizada agora aparenta que podemos deixar na disponibilidade das pessoas a que estamos a contactar poderem ou não poderem dar qualquer tipo de informação à Assembleia. E, portanto, compreendo a forma como a Iniciativa Liberal cinge um pouco mais esta questão, a forma ampla como ela está aqui definida deixa-nos desconfortáveis. Porventura, um parecer jurídico pode nos confortar, até porque transportará não só a perspectiva jurídica, mas também a perspectiva da prática parlamentar em outras comissões de inquérito, que independentemente de serem invocadas aqui, há muitos deputados que nunca estiveram em comissões de inquérito anterior e não se sentem à vontade para estar aqui a apreciar o que é uma prática evidenciada pela Assembleia. E o parecer do auditor pode também transportar-nos para esta situação de sufragar mais a nossa posição final relativamente a esta matéria. E por isso, eu volto a dizer, se para não atrasar mais este processo, que tentemos encontrar uma formulação para a proposta quer do Partido Chega, quer da Iniciativa Liberal para esta matéria e avançar com todo o resto para que os possam começar e que nós possamos começar a trabalhar relativamente a esta matéria depois de recebido um conforto de um parecer do Auditor Jurídico.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, o que eu propunha era o seguinte. Relativamente a este ponto, todas as comunicações que tenham a ver com o hospital, o Infarmed, que tenham a ver com a parte institucional, penso eu que aí estamos de acordo, que podem ser pedidas. O que estamos a retirar daqui é pessoas a nível individual, certo? Então essa parte não seria votada neste caso. No que diz respeito à Iniciativa Liberal, o que eu propunha, visto que o próprio Chega, no fundo, também pediu essencialmente o mesmo tipo de informação, e mesmo que eventualmente mais tarde não fosse votada de alguma forma a proposta da Iniciativa Liberal, os documentos vinham à mesma porque estão num pulo estativo do próprio Chega. Portanto, fica sempre salvaguardada o acesso a essa informação. Pondo isto, o que eu pedi à Iniciativa Liberal é que concordaria, não votando a parte que falámos antes da Iniciativa Liberal, que inclui o mesmo ponto que o Chega, portanto, que é as comunicações entre a família, gêmeas e várias entidades. Eu penso que o ponto, podemos concordar, entre a Presidência da República, a Casa Civil e o Governo, penso que esse é pacífico, estamos a falar de órgãos do Estado, certo? Portanto, o que estamos aqui a falar será a outra parte. E, no que diz, e também no que diz respeito... Depois a Presidência se ocupa. Retiraríamos os pontos seguintes da comunicação, porque no fundo são os pontos que estão exatamente também no pedido do Chega. Isto para quê? Para podermos hoje votar tudo o resto, que não está a causar nenhuma polémica no fundo, e podemos avançar com isso. Porque também chama a atenção da Iniciativa Liberal, que não estando de acordo e não havendo votação, também não vai a mesma avançar com pedido nenhum. Portanto, também não fica salvaguardada nenhuma questão a esse nível. Portanto, proponho isto, se a deputada Joana estiver de acordo.
Sr. Presidente, eu não queria de todo alongar aqui a discussão, mas de facto nós continuamos a ter aqui critérios que são divergentes. Por exemplo, um dos pedidos que nós temos aqui, eu vou exemplificar, é um e-mail de Carla Silva para Ana Isabel Lopes, relativamente ao pedido de marcação da consulta das gêmeas, que nós sabemos que existe, continuam a ser duas pessoas, que pelos vistos, de acordo com as notícias, pronto, depois havemos de apurar em que título é que estas pessoas conversaram e enviaram um e-mail de uma para a outra. Mas são duas pessoas individuais. E isto é um e-mail que nós sabemos que existe, que faz parte, que já foi amplamente divulgado. Nós já tivemos audições sobre este tema, portanto, também fora da comissão de inquérito, portanto, sabemos que ele existe. Isto é um e-mail que entra ou que não entra? Estou-me a fazer entender. Eu acho que nós, quando entramos neste tipo de... As pessoas acabam por ser livres e são de enviar para a comissão de inquérito, depois com as consequências que isso tem ou não, mas de enviar para a comissão de inquérito os documentos que entendam que fazem sentido... no âmbito daquilo que é pedido pela Comissão de Inquérito. Portanto, se nós pedimos documentos no âmbito da Comissão de Inquérito, comunicações no âmbito da Comissão de Inquérito relativamente a este tema, e as pessoas enviam para cá a informação. Portanto, nós estarmos a distinguir e ser a Comissão, quer dizer, então este e-mail que nós pedimos a seguir também não é excluído então desta votação inicial? Então porquê? Qual é o critério face aos outros anteriores? É só aqui que eu queria chegar. É porque quando nós entramos nisto... Podemos pedir os parceiros e se ficarmos mais confortáveis com isso, mas então não podemos votar isto assim. Não podemos fazer esta votação. Porque eu não vejo diferença quando eu peço o e-mail do Nuno Rebelo de Sousa para Carla Silva, que também sabemos que existe, é um e-mail entre duas pessoas. Este e-mail não vai poder chegar, um e-mail que é importantíssimo para a Comissão de Inquérito não vai poder chegar porque é entre duas pessoas. Portanto, eu não sei, é, quando nós dizemos comunicação entre outras entidades, nós não sabemos o que é que lá está. Estes sabemos que existem. Portanto, os outros têm que ficar de uma formulação mais genérica, e eu compreendo que é genérico, mas então qual é a diferença entre eles? É, senão não podemos fazer esta votação assim.
Eu sou o deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente a esta questão, não... Quer dizer, a Comissão é que tem que dizer a quem, às entidades ou às pessoas a quem pede documentação, informação, ou seja, o que for, o que é que quer em concreto. Não faz sentido enviar uma formulação que seja genérica e depois dizermos as pessoas logo decidam o que é que enviam ou não enviam, com as consequências que isso pode ter. Porque, efetivamente, a recusa ou não é, a falta de prestar informação que a comissão pede pode ter consequências e pode ter, inclusivamente, consequências de natureza criminal. Portanto, até do ponto de vista, isto também já foi referido, de segurança jurídica, nós temos, quando fazemos o pedido, ser claros no que é que estamos a pedir e não deixar à consideração da pessoa a quem estamos a pedir que envie mais informação ou menos informação ou aquilo que entendam. Depois, quer dizer, nós estamos sempre a falar de comunicações entre pessoas. É claro que uma coisa é quando se está a utilizar um e-mail institucional, seja de que entidade for, e aí naturalmente que estamos perante uma comunicação, quer dizer, dessa natureza institucional ao trabalho, apesar de também esse tipo de comunicações que podem ser utilizadas através de pessoais também, enfim, também têm um tratamento diferente. Mas pronto, outra coisa é se estivermos a falar das pessoas estarem a utilizar e-mails pessoais ou telefones pessoais, quer dizer, há aqui uma insegurança em termos de onde é que estamos a passar a fronteira ou não, que acho que a Comissão não deve seguir quando faz o pedido de informação. Devemos ser claros sobre o que é que queremos. Se nos apercebermos a dada altura que há outra informação que não nos foi prestada, então fazer esse pedido de informação a posteriori, do que simplesmente notificarmos pessoas para nos darem toda a informação que tenham e cada pessoa que gira e que decida o que é que quer enviar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para clarificar ao deputado Paulo Moacho. Nós já tivemos algumas audições relativamente a este tema das gêmeas. Há algumas coisas que nós já sabemos que aconteceram. Portanto, e já sabemos que existem determinados e-mails e determinadas comunicações. Mas não sabemos todos. Portanto, então diga-me, o deputado Paulo Moacho, como é que eu escrevo? Eu sei que, por exemplo, que existe um e-mail da Carla Silva, secretária do Sr. Secretário de Estado, para Ana Isabel Lopes, do Hospital de Santa Maria. Eu sei que este existe, mas não sei se há outro. Portanto, diga-me como é que eu escrevo. Como é que eu escrevo que quero outros e-mails desta senhora para outras pessoas dentro do Hospital de Santa Maria? Que foi isso que eu escrevi. E-mails de membros do governo ou de gabinetes do governo para o Hospital de Santa Maria. Portanto, isto é uma formulação genérica. É só isto. Portanto, eu tenho um concreto, que é de uma pessoa para a outra, porque eu sei que ele existe, e a seguir escrevi que eram e-mails do gabinete do governo para o Hospital de Santa Maria. Sob, obviamente, dentro do objeto da CPI. Portanto, isto é uma formulação genérica, claro, se eu não sei que eles existem, não posso pedir um e-mail concreto que eu não sei que existe. Portanto, é isto, quando eu digo que é uma formulação genérica, e sim, fica ao critério dos membros do governo enviarem para cá a informação, porque nós não sabemos se eles existem ou não. Portanto, eu não sei como é que isto se escreve de outra forma.
Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Muito obrigada. Bom, eu subscrevo aquilo que a deputada Joana Cordeiro disse. Eu julgo que é importante fazermos uma ressalva, que é o que releva para a obtenção das comunicações é o objeto das comunicações e não necessariamente o meio. De outra forma, quando alguém quisesse fugir, digamos, ao sistema, então iria enviar informação dos seus telefones pessoais ou dos seus e-mails pessoais para que não pudesse ser nunca escrutinado, não é? Portanto, nós não podemos estar a incentivar nem a promover esse tipo de comportamento, até porque isso é absolutamente inadequado. E depois, volto a recordar que esta comissão tem os mesmos poderes de investigação que o Ministério Público. E o Ministério Público pode solicitar qualquer tipo de informação, seja ela pessoal ou profissional. E, portanto, parece-me que é relevante ter isso também em mente.
Sr. Deputado, queria intervir.
Sr. Presidente, era só para apelar a que tentássemos concluir, porque isto é interminável. Se tivéssemos um critério, não, e a primeira comissão está a começar neste momento com a audição do Sr. Ministro da Administração Interna, eu gostava muito de poder fazer a audição.
Então, nesse caso, Atendendo que a Iniciativa Liberal não concorda com a votação de todas as restantes propostas, extraindo esse ponto, nesse caso o grupo requerente, o Chega, como já foi mencionado, não necessita dessa votação, pode avançar com tudo o que pediu, com exceção então de se aguardar até à próxima terça-feira só das comunicações mais pessoais, pelo parecer, vão ser pedido ao auditor da Assembleia da República, portanto, podendo avançar com o restante. Na próxima terça-feira marcaremos uma... Nesse caso será o plenário outra vez, para podermos votar, caso seja necessário, não será a mesa coordenadora, mas sim o plenário, para tentar chegar a um acordo sobre a questão da restante documentação de todos os outros partidos. Salvo isto agora, ponho só em questão o seguinte, eu sei que está para começar uma audiência onde alguns membros desta comissão terão de estar presentes, não sei se querem terminar aqui e continuaremos na próxima semana ao resto, porque presumo eu que a discussão sobre as audições também será um pouco intensa, baseado no que já aconteceu na discussão sobre esta parte, e encerraríamos aqui e continuaremos. Já agora ponho à consideração da Comissão na próxima terça-feira dois horários às 14h ou por volta das 17h, o que é que consideram? 17h.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho um impedimento na terça-feira, mas poderia na quarta-feira, em princípio, à tarde.
Era só para tentarmos, no fundo, avançarmos um pouco mais rápido com a questão. Porque vamos ter impedimentos, seja de que maneira for, ou na terça ou na quarta, porque há sempre outras comissões a acontecerem. De toda a maneira, vamos fazer circular uma proposta por e-mail para mesa e coordenadores sobre possíveis datas e depois aguardamos o vosso feedback e marcamos então. Fica encerrada a sessão. Obrigado.
Coisa mais tosca, pá. A sério.
Vamos à vida.
Vamos à vida.
A morte é certa.